Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu fico preocupado, viu? Fico preocupado porque dá para notar que o debate político, a luta política está acima de qualquer interesse do país. Eu vejo que aqui o que quer é dar o tiro para ver a avalanche cair. Eu noto que depois de fazer o governo mais pernicioso da República, essa gente quer acabar com o resto. São verdadeiros detratores da honra alheia. São pessoas que não se preocupam com o currículo alheio e querem fazer com que valores que as pessoas demoram a vida inteira para construir sejam destruídos em segundos. Eu vou citar aqui um caso, senhor presidente. No Mato Grosso, é constantemente, os aviões vêm da Bolívia com cocaína e pousam nas fazendas ali da fronteira. Eu tive a oportunidade de trabalhar na fronteira e me lembro que certa feita, o Exército, Polícia Federal, todo mundo chegou lá e um pecuarista me disse o seguinte, falou, olha, o Estado nunca vem aqui. Tinham prendido uma moto dele, falou, mas quando vem, chega prendendo a gente. Falou, aqui traficante direto, pousa avião aqui e faz o que quer. Mas essa semana, um avião veio da Bolívia com cocaína e foi abatido pela FAB. O que aconteceu? Nas conversas que foi feita entre o piloto e a aeronáutica, esse piloto apresentou um plano de voo falso e disse que tinha decolado de uma conhecida fazenda, ex-fazenda do Olacir de Moraes, que hoje é arrendada pelo Grupo Amage. Isso foi o bastante para sair em todos os jornais que o ministro Blairo estava envolvido com cocaína. E em segundo lugar, ontem eu vi a Câmara dos Deputados, essa mesma turma da senadora Fátima, que saiu aqui agora, dizendo a plenos pulmões, cito aqui o deputado Padre João, que irresponsavelmente começou a chamar, por vias transversas, o senador Blairo Maggi de traficante, assim como o senador Zezé Perrella. O caso do senador Zezé Perrella, eu já disse aqui na tribuna, a própria Polícia Federal nem o quis ouvir, por quê? Porque a linha do tempo, eles tinham visto que o piloto tinha sido cooptado pelos traficantes e que quando o senador ia para Minas, os próprios traficantes diziam nas gravações, hoje não dá porque o senador está aí, senão vai colocar o piloto em dificuldade. Então ele não foi nem chamado a depor. Mas essas pessoas, para fazer a luta política, enxovalham o tempo inteiro, apontam o dedo. Assim como fizeram com o senador Perrella, ontem estava lá citando o nome dele, citando também o senador Blairo Maggi. E hoje vem dizer aqui que todo mundo aqui, inclusive acusando o senador Aécio Neves, fazendo olas porque conseguiram assinaturas. Então, não tem proposta para o país, mas procura se firmar, se lavar da podridão que se meteram na honra alheia. Concedo uma parte ao senador Zezé Perrella.
Obrigado, senador Zezé Medeiros. O tema é bem apropriado, senador. Eu fui surpreendido nessa segunda-feira por uma fala da senadora Regina. Eu acho que a gente não pode exigir que as pessoas sejam minimamente inteligentes, mas acho que uma senadora da República tinha que ser, pelo menos, bem informada. E acho que até isso ela tem dificuldade. Eu gostaria que ela aqui estivesse para falar, olhando nos olhos dela. Ela disse que até hoje, quem que é o dono da cocaína? Isso não é obrigação minha saber quem é o dono da cocaína. Foram presos todos os envolvidos, no Brasil, na Colômbia e nos Estados Unidos. Se ela tivesse um pouquinho, pelo menos de boa intenção, ela poderia ligar o Ministério da Justiça, na Polícia Federal, para saber do desfecho disso. Eu vou fazer questão de encaminhar o gabinete dela, todo o histórico e o desfecho. Eu repito mais uma vez, eu não fui sequer denunciado nem pela Polícia Federal, depois de longas investigações, nem pelo Ministério Público. Eu repito mais uma vez, eu não consto no processo nem como testemunha. E a ilustre senadora né, fala uma bobagem daquela que ela falou aqui. É o que Vossa Excelência colocou bem, para destruir reputações. Não é? Isso aqui é uma fábrica hoje, pra, né, a oposição virou uma fábrica para destruir reputações, e eles teriam até vergonha, porque na época do desfecho do meu caso, do helicóptero, o ministro da Justiça era o ministro do partido dela. A presidente da República era a presidência que ela defende, essa quadrilha que ela defendeu a vida inteira. Então, como é que uma pessoa que defende uma quadrilha dessa tem coragem de citar o meu nome mais uma vez, sabendo, que mais do que comprovado que eu fui vítima, como o senador Blaine, me parece que foi, né? Agora eu vi as últimas notícias que nem na fazenda dele o avião decolou.
Não foi, o plano de voo era
Sim,
falso.
Sim, pois é, mas você vê como é que as pessoas são, é lamentável. Não é? Eu digo para a senhora, senadora Regina, eu não sou do seu bando e nem da sua laia.
Zezé, eu acho que uma resposta muito... me permita chamar Zezé, senador Zezé. Uma resposta muito boa é falar assim, olha, cuide dos seus. Eu não gosto de falar nome de senadores aqui. Eu penso que nós devíamos ter mais respeito pela dor alheia e principalmente o seguinte, esperar. Vai ter investigação. Mas eu tenho visto que não tem tido essa temperança de não citar os senadores aqui antes que as coisas sejam esclarecidas. Eu penso que uma boa resposta, Vossa Excelência, pode dizer o seguinte, a senhora pode ter legitimidade para pedir alguma apuração contra mim, no dia que a senhora pedir de Lindbergh, de Gleisi, de todos, da senadora Vanessa, de todos os outros companheiros que, ora, por um caso ou outro, foram citados. Então, esse negócio de ser muito draconiano com os outros e condescendente com os seus é meio que uma prática. Mas eu ouvi agora há pouco o senador falar aqui sobre golpe desmoralizado. Eu penso que o golpe que está ficando desmoralizado é o que eles tentaram implantar agora contra o senador Aécio e contra o presidente da República. Esse golpe está começando a ficar desmoralizado. Porque começa a aparecer que tinha um procurador envolvido num negócio aí de quase 100 milhões. E o principal beneficiário desse negócio aí saiu sem pagar um centavo e sem pegar um dia de cadeia. E foi orientado para ir lá gravar um presidente da República. Não sou aqui procurador nem defensor do presidente Temer, não sou advogado dele. Mas, senador Zezé, eu mando alguém... A justiça não pode se comportar, o Ministério Público não pode se comportar como se um bandido fosse. Mandar-lhe preparar uma casinha de caboclo, como fizeram com Sarney, você pode pegar. Eu trabalhei nessa área há 22 anos. Você não pode dar uma de bandido para pegar o bandido. Existe um brocado que diz o seguinte, é melhor 10 culpados soltos do que um inocente preso. E o Ministério Público, ele não pode ter, na sabatina aqui foi dito, perguntado, eu perguntei ao procurador, se ele brilhava os olhos para processo, se processo para ele tinha capa ou tinha conteúdo. E ele afirmou que tinha conteúdo. No entanto, a gente sente que as coisas têm sido muito teleguiadas. Esse fatiamento, por exemplo, da denúncia é notadamente para desgastes. Ela poderia ter ido una para a Câmara. Agora, no momento que o país está arrebentado, ele quer que se faça três processos como se fossem três processos de impeachment. Quem quer ser mais um poder tem que se comportar como um poder. A gente tem que aplaudir e aplaudimos aqui quando houver acertos, mas, senador Perrella, o Ministério Público tem se portado como um poder, tem querido os poderes, os bônus de ser um poder, assim como legislativo, judiciário e executivo, mas não tem tido o mesmo comportamento. E isso não é bom para a nossa República. Outra coisa, senador Perrella, agora há pouco eu ouvi dizer que houve uma negociata grande para tirar a presidente Dilma da presidência da República, que teria sido uma negociata feita pelo senador Aécio, por mais não sei quem, para não sei quem, mais Globo e todo mundo. Essa teoria da conspiração, ela vale como debate político. mas não se sustenta. Não se sustenta. Dizer que, olha, agora o presidente está querendo obstruir a justiça. Meu Deus do céu, como é que fala uma doidice aqui dessa na tribuna? Vamos falar de obstrução de justiça? Vamos lembrar do que o senador Delcídio disse? Que a presidente, andando com ele, pediu para que o ministro do STJ fosse nomeado, notadamente, para soltar o Marcelo. Aquilo era obstrução de justiça na veia. Colocar o presidente Lula, e a gravação deixou bem clara, na época, era uma clara obstrução de justiça, mas não. Esses 13 anos não foram cometidos nada de irregular, não foi cometido nada de irregular, e é simplesmente a oposição que destruiu quando não aceitou o resultado das urnas. Para quem está nos ouvindo e de repente fala, não, mas o PSDB entrou mesmo com ação contra o resultado. Eu devo explicar aqui o seguinte, o Código Eleitoral, ele deixa alguns instrumentos para combate de irregularidade que eventualmente tenha evado o processo eleitoral de fraude ou de qualquer outra coisa que possa contaminar o resultado. Mas essas ações, elas têm que ser protocoladas logo após a eleição, senão o prazo já não permite que se entre com as ações. Uma delas é a impugnação. A AIME, a AGE, todos esses, quem trabalha o direito sabe muito bem que a ação de impugnação do resultado eleitoral tem que ser logo em seguida. E por isso foi feito. E tanto é que no decorrer do processo descobriu-se que a eleição realmente ela foi totalmente, senador Perrella, fraudada. Ganhada ali, até os correios foram usados. E que se a justiça tivesse agido rapidamente, hoje o presidente seria Aécio Neves. Então, nós estamos no momento que eles sobem aqui e querem dizer que estão procurando uma saída, que estão querendo que o Brasil... Ah, não está procurando saída coisa nenhuma. Quer simplesmente apontar dedo para se livrar, para dizer nós não pecamos. Para esconder Passadina, para esconder Petrobras. Quem não se lembra daquela eleição ganha em cima da Petrobras? Dizia em cima de que, olha, vai privatizar a Petrobras, vai não sei o quê. E aí eles se portaram, como diz aquele pensador. Foi o cavalheiro que procurou proteger os bens da Petrobras contra terceiros, mas os tomou para si. E aí, já indo para o final, senhor presidente, eu vi o senador aqui saiu agora há pouco dizer que houve um assalto ao poder. Me perdoe a ausência dela, mas eu tenho que fazer esse contraponto aqui. Assalto foi o que foi descoberto que foi feito. Já conseguiram se devolver quase 2 bilhões disso tudo, mas o interessante é que esse assalto foi tão bem perpetrado que não existe, só existe a turma que foi assaltar o banco. Mas não existe o beneficiário maior. Até o processo que está correndo, dizem que é uma perseguição política. Senador Zé Perrella, com o montante que saiu desses cofres todos, Passadina, Abreu Lima, e sem falar nas obras pelos países inteiros, dizer que o Lula está sendo injustiçado é até um assinte. Porque essa cantilena vem desde do negócio. Você veja bem, um negócio privado do Aécio Neves agora, eles estão colocando aqui como se fosse o fim do mundo. Mas essa coisa toda, todo mundo veio, Duque, o Delcídio, todo mundo até agora falou, ó, Lula era o cara. Mas não, eles vêm aqui e dizem, o Lula é o inocente. É inocente, senador Cássio. Então, dá até um repentista fazer um bom cordel com essa história toda, viu? Porque eu não sei o que é que fazem. De repente, o Brasil, que amava tanto, resolveu perseguir esse inocente? Tenha paciência. Não dá para ouvir essas coisas calado. Muito obrigado, senhor presidente.